Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade Mais
FM. Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, pela frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais, através das nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, coloca na busca no seu aplicativo Mais FM 106,1 ou TV Mais Iguatu. Nós temos essas duas páginas que sempre estão transmitindo os programas de jornalismo da Rádio Mais FM. E você sabe que pode nos acompanhar também em tela cheia através do nosso canal no YouTube. Coloque na sua Smart TV, coloque lá na busca TV Mais, coloque o nome do programa Mais Justiça e você consegue assistir plenamente o programa. Todas as edições, inclusive, estão por lá. Esse programa que toda sexta-feira traz um advogado, um profissional da área do direito, para tirar as dúvidas da população. Portanto, canais liberados à participação. Mande sua pergunta, colabore com o programa. Nosso contato é 88-3581-2171, é o telefone fixo e é também o WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta, os advogados convidados de hoje já estão aqui nos estúdios da Rádio Mais FM e da TV Mais, estão a postos a lhe atender. E para o programa de hoje, nós temos dois advogados aqui presentes. Nós temos a Emily Marla, ela que é pós-graduanda em Direito Penal e Processual Penal e formada pela Universidade Regional do Cariri, Campus Iguatu. Nós temos também o Eduardo Parente, ele que é especialista em Criminologia, formado também pela URCA e professor do curso de Direito da Universidade Regional do Cariri. Quero dar as boas-vindas aos dois. Sejam bem-vindos ao programa Mais Justiça, pela primeira vez participando conosco, então sejam bem-vindos ainda mais. Doutora Marla, seja bem-vinda ao programa. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Obrigada pelo convite. É uma honra poder participar desse programa.
Muito bom dia. Seja bem-vindo, doutor Eduardo Parente. Seja bem-vindo ao programa Mais Justiça.
Bom dia, Daniela. Bom dia a toda a população que ouve o programa. Para mim é uma honra poder colaborar com o programa, poder estar aqui. Agradeço o convite e espero que tenhamos aí uma conversa bastante produtiva.
Isso mesmo. E sobre a conversa, sobre o tema do programa de hoje, convido você a participar, mandar a sua pergunta. Nós vamos falar sobre tráfico de drogas e peculiaridades no processo penal. Se você, ouvinte, quer participar conosco, mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, não se preocupe, o WhatsApp está aqui na minha tela. Eu irei repassar para os advogados e o anonimato é garantido. Então, você pode sim tirar suas dúvidas. E a gente vai repassar aqui para eles ao longo do programa de hoje, que vai falar sobre tráfico de drogas e peculiaridades no processo penal. E aí a gente vai começar a falar sobre essa temática, um tanto delicada, mas necessária também ao entendimento da população, principalmente porque a gente escuta muito e vê muito nas mídias sociais alguns termos que nos deixam meio confusos para entender até sobre aquela notícia. Quando, por exemplo, um indivíduo, ele é preso de posse, de porte, de drogas, e aí a gente fica confuso aí se a pessoa realmente estava na situação de consumidor, estava consumindo a droga ou se de fato ele estava comercializando. Então, para começar o programa de hoje, eu queria que a doutora Marla passasse aqui algumas informações para a gente, como distinguir o tráfico de drogas e o consumo próprio.
Certo, Daniele. A gente tem o tráfico de drogas, né, que é na lei 11.343 de 2006, que institui essas políticas públicas através do SISNAD, e a gente tem os crimes, e aí a gente tem que tratar esse tema não só como abordagem de segurança pública, mas também como abordagem de saúde pública, de social. E aí o próprio código, ele traz pra gente essa diferenciação de consumo pessoal, aquele pequeno traficante, e o pequeno traficante, que ele se enquadra como criminoso também, e essa diferenciação. Mas o consumidor para consumo próprio, ele vai ter, digamos assim, não é uma pena, mas ele vai ser sim considerado como um criminoso, mas essa pena ela vai ser mais branda. Ela vai ser, por exemplo, uma prestação de medida educativa, ele vai participar de algumas encontros, reuniões educativas, enquanto o traficante mesmo, propriamente dito, aquele que vende, aquele que transporta, aquele que produz em si, ele vai ter aí sim uma pena de reclusão, uma pena mais grave, que pode ser considerada pelo nosso código, né?
Isso é determinado, doutor Eduardo, pela quantidade que é apreendida? Quais são as características que o policial, ao perceber naquela abordagem, configura?
Então, Daniela, isso é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas perguntam, como que a gente vai diferenciar? A legislação traz uma quantidade mínima de gramas de droga que vai caracterizar o tráfico? E a resposta é não, não traz. Há quem diga que caso a legislação trouxesse isso, as pessoas que têm a intenção de traficar poderiam, tendo ciência da quantidade que caracterizaria o tráfico, poderiam transportar quantidades menores. Então, por isso, é uma das justificativas para que a legislação não traga isso. A legislação traz elementos que precisam ser considerados. Não é a quantidade, e sim diversos elementos, como a localização onde foi encontrada a droga, as circunstâncias, quais objetos estavam acompanhados daquela droga, o contexto em que aquela droga foi apreendida, em que aquela pessoa foi flagrada, portando, transportando, estando em posse daquela droga. Tá certo, Daniela? Então, assim, não vai, de fato, haver uma quantidade mínima, vai depender de cada caso. Aquela clássica máxima do direito, né? Depende. Só que é importante que a gente fale que a legislação, o Estado, ainda enxerga a pessoa que consome a droga como um criminoso. Não à toa, apesar de ele não estar submetido a uma pena privativa de liberdade, ainda assim ele responde a um processo. Ele está no ambiente judiciário, mesmo sendo apenas um consumidor, né? Obviamente, a pessoa que muitas vezes se utiliza da droga, ela pode ter algum tipo de patologia, ela pode ter alguma dependência química de drogas. E aí, infelizmente, a nossa legislação ainda trata dessa forma, apesar de que, como a Marla já citou, né, é uma questão de saúde pública. Muitas vezes essas pessoas precisam passar por médico, precisam de acompanhamento aí dentro dos serviços de saúde. Aqui, por exemplo, no município de Iguatu, a gente tem um CAPS-AD, né, que pode estar recebendo essas pessoas que sofrem com esse uso problemático dessas substâncias entorpecentes. Mas, infelizmente, a nossa legislação ainda trata mesmo os usuários como criminosos.
É como a gente perceber nos noticiários, quando há alguma batida policial, alguma apreensão de drogas, um indivíduo, quando ele tem lá na sua residência ou num determinado ambiente, balanças, embalagens plásticas, dinheiro trocado, algo que caracterize de fato que ele não estava consumindo aquela substância, e sim comercializando, independente da quantidade.
Exatamente, Daniela. Inclusive, você trouxe esses elementos, esses exemplos, né, de circunstâncias que podem caracterizar a traficância. E é justamente isso, a balança de precisão, geralmente aquela questão das pessoas estarem em posse daqueles saquinhos de din-din, né, que geralmente é utilizado para o fracionamento da droga, tá certo? Mas, assim, é uma questão, de fato, muito complexa para o poder público, né? Então, assim, justamente em decorrência também de ficar muito em aberto na legislação, não haver esses requisitos muito objetivos, como eu te falei, depende de cada caso, em algumas situações a gente pode se deparar com arbitrariedades, a gente pode se deparar com situações em que as pessoas podem ser tratadas como traficantes, como criminosos, né? E aí é importante que a gente diga estar aí enquadrado como um traficante é algo muito grave, é uma pessoa que pode estar sujeita a uma pena de no mínimo 5 anos e até 15 anos, né? Então, de fato, é algo muito grave e é importante esse cuidado dos agentes de segurança, da segurança pública, do Estado ao estar lidando com essas situações.
A doutora Marla já havia começado, mas eu vou pedir para ela complementar. O que acontece de fato, doutora, quando uma pessoa é pega em flagrante fazendo uso de algum entorpecente? A autoridade policial verifica o uso de fato, o que que acontece com esse indivíduo de imediato?
Imediato, na prática ele é encaminhado para a delegacia, né? E fica até um pouco difícil de caracterizar, porque ninguém sabe se ele vai ser encaminhado diretamente para um processo penal, propriamente dito, ou se ele vai apenas responder por um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO. E aí fica um pouco difícil até mesmo para os agentes definirem isso, porque como é que eu vou definir a quantidade de droga, como é que eu vou analisar todas essas circunstâncias que devem ser analisadas por uma pessoa imparcial, digamos assim, o juiz. Então fica difícil até mesmo para saber para onde encaminhar, se eu vou direto responder por um processo penal ou se eu vou responder por um TCO. O consumidor, ele tem que responder apenas por um TCO, em que ele vai ser liberado logo em seguida e ele vai ser encaminhado para um juiz. Já o traficante, propriamente dito, ele vai responder sim por um processo penal.
Existem alguns termos quando se trata desse assunto, né, de tráfico de drogas, a legislação específica para isso, que tem um chamado tráfico privilegiado. Ele é uma diminuição da pena e tem aí seus critérios, é isso?
Então, Daniela, justamente, o tráfico privilegiado é, digamos que, um cuidado que o legislador teve para separar, digamos assim, penalmente, o pequeno traficante de um traficante maior, digamos assim. O tráfico privilegiado, ele vai ser aplicável, e aí há uma série de requisitos na legislação, para aquele sujeito que o juiz entender que, apesar de ele estar praticando tráfico de drogas, apesar de estar presente a traficância, não estou falando aqui do usuário, o juiz entende que aquela pessoa não é um grande traficante. E aí a legislação faz essa diferenciação, possibilitando a diminuição de pena desse sujeito, tá certo? E aí o que é que vai ser avaliado? Vai ser avaliada a quantidade de droga que aquele sujeito estava em posse, será avaliado se aquele sujeito pertence a alguma organização criminosa, será avaliado se aquele sujeito possui antecedentes criminais. Então, o juiz vai se deter a uma série de requisitos, inclusive bastante rigorosos, que precisam ser cumpridos para que aquele sujeito faça jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Tá certo, Daniela? E aí é importante que a gente fale sobre as consequências, né? Você pode pensar, você aí que tá em casa pode pensar, mas na prática o que é que acontece? O que é que significa ter direito aí ao reconhecimento ao tráfico privilegiado? O sujeito que é condenado pelo crime de tráfico de drogas, como eu citei, ele vai ter uma pena de no mínimo 5 anos. Então, assim, em tese, quando a gente vai ali para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, aquele sujeito vai cumprir uma pena inicialmente em regime semiaberto, podendo até mesmo cumprir essa pena em regime fechado, caso ele seja reincidente, né? Mas aí, sendo a hipótese do tráfico privilegiado, essa pena vai ser reduzida e aí também sendo cumpridos alguns requisitos, aquele sujeito pode ficar sujeito apenas a penas restritivas de direito. Ou seja, apesar de ser tido como traficante, aquele sujeito pode não ficar cumprindo uma pena privativa de liberdade, tá certo?
E aí, complementando a fala do Eduardo, no tráfico privilegiado, a gente tem alguns requisitos para que ele seja aplicado. E dentre eles, a primariedade, os bons antecedentes, o não praticar, não estar inserido em outras atividades criminosas e também não integrar nenhuma organização criminosa. É um dos requisitos para que se tenha essa redução de pena.
O nosso ouvinte internauta, já agradecendo a audiência de todos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais, pelo Facebook, também pelo YouTube. Você que está ouvindo aí pelo rádio, pela frequência 106,1. Lembrar também que estamos ao vivo pelo nosso portal maisfm.com. O programa é transmitido por lá também. Nós estamos falando sobre tráfico de drogas e sobre as peculiaridades do processo penal. E a gente falando aí sobre, já pincelamos aí a questão das prisões, mas quais os tipos de prisões mais comuns no país quando se refere a esse assunto, quando um indivíduo é pego de fato traficando drogas, já sendo comprovado que ele estava nessa situação?
Então, Daniela, nessa situação, você havia até perguntado, o que é que acontece no momento em que a pessoa é flagrada, comercializando, né, estando ali transportando uma grande quantidade de drogas. Essa pessoa poderá ser presa em flagrante, certo, né, porque ela vai ter ali ou acabado de cometer aquele delito, ou ela vai ser flagrada durante a prática, né, enquanto ela está realizando aquela conduta criminosa. Além da prisão em flagrante, né, é possível, em outros casos, durante o processo penal que a pessoa está respondendo, que ela venha a ser presa preventivamente, tá certo, Daniela? Essa prisão preventiva, ela tem uma série de requisitos também na legislação para que ela possa ser aplicada, né? É necessário que aquele sujeito, ele represente um risco aí à ordem pública, é necessário que esse sujeito, ele possa trazer aí algum prejuízo à instrução criminal, ou seja, à produção de provas, há uma série de requisitos. E, obviamente, essa prisão preventiva, ela só pode ser decretada desde que esteja configurado pelo menos um desses motivos que a legislação traz, tá certo? Inclusive, uma recente alteração legislativa, ela traz a necessidade do juiz a cada 90 dias verificar a necessidade de manutenção daquela prisão. Então, a cada 90 dias o juiz precisa estar verificando se de fato aquela prisão precisa ser mantida, porque é importante que a gente sempre lembre que a prisão dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do direito penal, é a última rácio, ou seja, a prisão é a última alternativa escolhida, né? De fato, ela só vai acontecer no âmbito do processo, enquanto nós não temos de fato uma condenação, se for de fato extremamente necessário.
Muito bem, deixa eu mais uma vez agradecer aqui aos ouvintes que estão participando conosco. Só pedir para quem estiver mandando perguntas pelo nosso WhatsApp, preferencialmente mandem via texto, porque eu já leio e já repasso aqui para os advogados fazerem as suas considerações com relação ao tema. E aí, os senhores já mencionaram que existe sim no Brasil uma legislação específica que aborda exatamente o tráfico de drogas. E, obviamente, legisladores que trabalham diretamente com isso.
Sim, Daniela, de fato existe, né, a legislação, como a Marla já citou no início, a legislação 11.343, a lei número 11.346 de 2006, ela traz, e aí é importante que se diga, como a Marla já falou, não somente os crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação para o tráfico, né, financiamento do tráfico, não somente isso, mas traz também a necessidade de implementação de políticas públicas por parte do Estado para lidar com essa questão das drogas, né, não é apenas uma questão de tráfico, como a gente já falou, está também relacionada a questões de saúde pública.
Já chegam algumas perguntas aqui através do nosso WhatsApp e vou reformular a pergunta aqui para poder vocês entenderem, né? No caso de numa residência ter um traficante oculto, talvez seja aquela pessoa que trafica e ninguém sabe, né? Se tiver uma batida policial, todos os moradores serão intimados?
Então, Daniela, nessa situação, né, se de fato for compreendido que aquelas pessoas, elas podem colaborar com a investigação, podem colaborar com a apuração desses fatos durante o processo, sim, essas pessoas precisarão ser ouvidas como testemunhas, tá certo? Para que elas possam, de fato, colaborar com a elucidação, com a apuração desses fatos, tá certo? E aí, obviamente, pode ser também uma dúvida que surja, né? Porque tem uma pessoa ali que pratica o tráfico e as pessoas não sabem se aqueles outros moradores também podem ser, né, enquadrados como traficantes. Então, assim, se aquelas pessoas não têm ciência, se elas não sabem que aquilo ocorre, se elas não colaboram com esse crime, obviamente elas não responderão pelo crime de tráfico de drogas, tá certo?
Vamos falar aqui num assunto ainda mais delicado do que propriamente o tráfico de drogas e mais tratando das penas. O crime de tráfico de drogas em alguns países, ele tem a pena de morte. No Brasil nós não temos isso, mas em alguns países sim. Um indivíduo que é pego, que é flagrado, que seja condenado por tráfico de drogas, ele pode ter a pena de morte, sim. Mas no Brasil, a lei também é muito branda. É assim o comentário que muitos fazem em muitas colocações em redes sociais e também na própria mídia. É um paralelo bem contraditório. No Brasil, a lei é muito branda e lá fora tem até pena de morte, não é?
Justamente, Daniela. Como eu já tinha falado no início, a gente trata esse tema, no mundo acadêmico, a gente trata como, como uma espécie de crime. Mas, assim, a gente vendo pelo ponto de vista da necessidade de tratar esse tema como segurança pública ou diferenciar como um tema de saúde pública, a gente tem que ponderar os dois lados. Não adianta eu apenas punir, não adianta eu aplicar uma punição, sendo que, na verdade, a gente precisa começar desde a base, com uma reinserção social, talvez, ou uma prevenção, medidas de prevenção. Aqui, no caso, a lei de drogas, ela traz alguns equipamentos, como, por exemplo, SUAS, o SUS, o CRAS, o CREAS, e aí tenta, ao máximo, não chegar a essa a última rácio, né? Não tenta chegar ao máximo, não a punibilização. E aí a gente, quando começar, enquanto um país sério, quando começar, de fato, tratar como um problema de saúde pública, aí a gente pode, sim, a última rácio, aplicar como problema de segurança pública. Por isso que o código, ele faz essas duas diferenciações. Mas, assim, a gente tem, até no crime, no rol de crimes do tráfico, a gente tem alguns crimes que talvez alguns profissionais da nossa sociedade nem saibam, como, por exemplo, os médicos e os cirurgiões dentistas. Eles podem acabar sendo enquadrados até no crime de tráfico, porque existe lá na nossa legislação, por exemplo, quando de forma culposa, esses profissionais, eles ministram medicações em doses excessivas ou que aquele paciente não precisa. Então, assim, a gente tem que ponderar, mas a gente tem que ver que também a nossa sociedade, ela também está inclusa. A sociedade, assim, que eu falo, não excluindo o restante, mas a sociedade em comum também está inclusa.
Deixa eu entrar, já passo para ti, Eduardo, até porque fica interessante que você também participe nesse momento. Trazendo aqui também a informação da Marla, né, complementando e fazendo já uma pergunta relacionada a esse tema, o indivíduo, ele tem alguma pena diferente? A legislação fala de formas diferentes de criminalização por determinadas substâncias? Um indivíduo que é pego traficando uma substância A e um indivíduo que é pego traficando uma substância B. Tem diferença?
Pronto, Daniela, é uma pergunta bastante interessante, porque o que é que acontece? A legislação de drogas, né, a Lei 11.343, ela não traz quais as drogas que são ilícitas, né, o que é que vai caracterizar o crime de tráfico de drogas. Ela apenas traz o crime em si. E aí isso fica a cargo de uma portaria do Ministério da Saúde, né, que regulamenta quais são as drogas ilícitas. E aí vai ter uma listagem bastante extensa, com todas aí as drogas que são consideradas ilícitas. Obviamente as pessoas muitas vezes têm conhecimento de poucas, as mais conhecidas, mas há diversas substâncias entorpecentes que são consideradas ilícitas. E assim, a legislação, ela não traz uma pena diferente, por exemplo, né, por qual droga, dependendo do tipo de droga, da natureza da droga. Mas, obviamente, isso pode ser considerado pelo juiz quando ele vai fazer a dosimetria da pena, quando ele vai condenar alguém pelo crime de tráfico, e aí ele vai, ele pode aumentar essa pena na primeira fase de dosimetria, justamente pela quantidade de droga, se for uma quantidade muito grande, pela natureza da droga. Vamos supor aí que seja uma droga que traz um prejuízo muito grande à saúde, né? A gente sabe que as drogas em si, todas elas podem trazer algum prejuízo, mas, obviamente, existem drogas que trazem um prejuízo maior à saúde. E isso pode ser valorado pelo juiz, pode ser considerado pelo juiz no momento de fixar, de definir qual que vai ser a pena, tá certo?
Muito bem, então as drogas sintéticas, né, tão faladas atualmente, hoje em dia absolutamente comuns, infelizmente, elas também não têm um ponto específico na legislação. E será que é possível que a legislação acompanhe esse avanço da tecnologia e da ciência, já que além das drogas que já conhecemos, existem as sintéticas, ou seja, fabricadas exatamente para o uso geral?
Justamente, Daniela, É bastante interessante essa sua pergunta, porque assim, o direito, ele sempre fica naquela luta de acompanhar a evolução da sociedade. Obviamente, o direito, ele nunca consegue, ele está sempre atrás, ele está sempre precisando ser atualizado em decorrência das mudanças que acontecem na sociedade. E aí o legislador, quando ele não traz quais as drogas que vão caracterizar o crime de tráfico na legislação, isso é justamente, né, para que facilite essa inclusão. Por quê? Porque a gente sabe que a lei, para que a gente possa criar, para que a gente possa alterar uma lei, tem todo um procedimento legislativo, é necessário que tramite lá no Congresso Nacional, né? E isso demora. E a gente sabe que não tem como o legislador prever tudo que pode acontecer. Então, quando isso fica a cargo do Ministério da Saúde, prever isso através de portaria, isso facilita, digamos assim, né, que o direito consiga acompanhar essa evolução, porque o procedimento para a inclusão é muito mais simples. E aí, respondendo a sua pergunta sobre as drogas sintéticas, sim, essas drogas elas também estão incluídas lá na portaria do Ministério da Saúde, mas estão justamente por essa facilidade, né, de inclusão através desse ato administrativo, ou seja, através de portaria. Isso, inclusive, gera muita polêmica no mundo jurídico, porque há quem discuta que isso seria inconstitucional, essa possibilidade das drogas serem previstas apenas em portaria, porque a gente sabe aí, quem é da área do direito tem esse conhecimento mais técnico de que a legislação penal ela só pode ser criada e modificada pelo legislador, pelo poder legislativo. Então, quando a gente tem a possibilidade de um ato do poder executivo, né, colaborar, digamos assim, para a caracterização de um crime, poderia estar havendo aí esse desrespeito a essa máxima, a esse princípio, tá certo? A reserva legal. Então, assim, isso gera bastante polêmica, é uma discussão em aberto que tem aí opiniões para todo gosto, é um debate muito amplo, né? A gente poderia ter um momento só para falar disso, porque de fato é um tema muito complexo.
Muito bem, doutora Marla, sua participação com relação ao seguinte: existem as delegacias especializadas de combate às drogas, alguns municípios têm esse equipamento. Quando uma determinada cidade tem esse equipamento dessa delegacia específica de combate às drogas, onde tem, obviamente, policiais especializados, onde tem delegados especializados, inspetores, todo o corpo especializado no combate às drogas, facilita também a ida do processo à vara criminal?
Sim, Daniela, facilita sim, porque justamente entra naquela temática de diferenciar o pequeno traficante, o traficante e o usuário. E aí, com essa diferenciação, já é possível sim saber para onde encaminhar, já é possível com os profissionais qualificados, já é possível sim encaminhar. Infelizmente, a gente não tem aqui na nossa cidade essa delegacia especializada, mas a gente tem, por exemplo, em Fortaleza, e essas varas... Essas delegacias, elas fazem sim esse encaminhamento mais rápido, mais célere.
Bom, já estamos nos minutos finais do programa de hoje, do programa Mais Justiça. Quero agradecer muito aos dois participantes aqui que estiveram no programa de hoje, a doutora Emily Marla, a doutora Eduardo Parente, que estiveram falando sobre tráfico de drogas e peculiaridades no processo penal. Muito obrigada, doutora Marla, por participar aqui conosco. Volto sempre.
Obrigada.
Doutor Eduardo, obrigada por sua participação. Volto sempre.
Eu que agradeço, Daniela, pelo convite. Estamos sempre à disposição e foi um prazer poder colaborar com esse momento.
Nós é que agradecemos a disponibilidade dos dois em estar aqui no programa Mais Justiça. Lembrando que se você não conseguiu acompanhar o programa na íntegra, desde o comecinho, ele fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube. Você consegue acompanhar também lá no nosso portal. E até amanhã ele vira também... formato de podcast, você pode acompanhar na sua plataforma de áudio predileta. Então, não deixe de assistir e compartilhar também para os seus amigos. Eu me despeço por aqui, mas fiquem ligados porque chega a programação da Rádio Mais FM e da TV Mais. A gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11:30 da manhã. Até lá!